Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede. Programa Bom Dia, Ministro.
Olá, você em todo o Brasil, eu sou o Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do Bom Dia, Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, no programa, o ministro da Secretaria de Promoção Racial, CEPIR, Eloy Ferreira. Bom dia, ministro. Seja muito bem-vindo. No programa de hoje, o ministro vai falar sobre a instituição de cotas raciais para o ingresso em universidades. A medida aumentou o número de alunos negros nos cursos de graduação pelo Brasil. A validade das cotas na Universidade de Brasília, por exemplo, será julgada em breve pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro vai falar também sobre os avanços a partir da aprovação do Estatuto da Igualdade Racial. Entre eles, a instituição do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o SINAPIR. E também vai falar sobre a implementação da lei que há 7 anos obriga a inclusão da história afro-brasileira nas escolas. O ministro Eloy Ferreira começa agora a conversar com âncoras ao vivo de emissoras de todo o país. E vamos começar pelo Rio de Janeiro, da Rádio Tupi. Fala Tiago Matias. Bom dia, Tiago.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Dia, ministro, a decisão sobre a inconstitucionalidade das cotas na Universidade de Brasília será referência para todas as universidades públicas. Caso o Supremo Tribunal Federal vete as cotas raciais para o ingresso nas universidades, quais serão as consequências?
Tiago, você foi feliz, porque essa ADPF, ela não diz respeito tão somente à Universidade de Brasília. É uma ação que acaba por questionar o componente principal, que é da ação afirmativa para o ingresso de estudantes negros e pretos e pardos na universidade pública. E essa ação, quando ela questiona esse ingresso, ela, se for acolhida, ela vai promover um grande estrago na conquista das populações negras do nosso país, que tem tido nos últimos anos, com a adoção da política de cotas, um grande incentivo para o ingresso na universidade. E você note, Tiago, que desde que a política de cotas para negros na universidade pública foi implementada, alguns diziam, né, que seria um descalabro, um absurdo, dado que o mérito seria ofendido, que os estudantes negros não conseguiriam ter um bom rendimento na universidade, que o ambiente universitário não acolheria os estudantes negros e, enfim, e todos os infortúnios poderiam acontecer levando-se estudantes negros à universidade. Ocorre que caíram todos os argumentos que eram por terra. O desenvolvimento, o desempenho dos alunos cotistas tem sido extraordinário em todas as instituições, cerca de 91 instituições que adotam políticas de cotas no nosso país, têm tido, assim, em todas elas, um desenvolvimento, um rendimento extraordinário dos estudantes cotistas negros. Em relação ao mérito, o que é mérito? Mérito quando se julga os mesmos cenários, os mesmos ambientes para todos. E o que tem acontecido é que o mérito tem sido mantido, porque a política de cotas é para o ingresso, não é para a saída da universidade, e os estudantes negros têm tido um sucesso tão extraordinário que saem bem, a sua aprovação é muito boa. E o outro aspecto que é muito interessante de se observar é que em todas as instituições não há um registro sequer de animosidade entre alunos cotistas e não cotistas, com professores, com a comunidade acadêmica, comunidade universitária como um todo. Então, Tiago, é muito importante que a nação saiba que essa política de ação afirmativa que está sendo questionada hoje no Supremo Tribunal Federal, ela vai promover, se for acolhida, e esperamos que não venha a ser, dado que a Constituição está completamente sendo que, na medida que a matéria trata-se de uma medida que questiona a Constituição, então será objeto de exame da mais alta corte, e ela vai estabelecer quais são as condições, se a Constituição está sendo ofendida ou não. A nosso juízo, nós tivemos agora, no mês de março, uma audiência pública que o STF convocou para debater essa matéria. E, a nosso juízo, aquela audiência pública que ouviu posições favoráveis e posições contrárias, confirmou ali toda a imprescindibilidade da adoção, da confirmação dessa política de cotas na universidade e, ao mesmo tempo, pôde se confrontar as duas opiniões, quem é favorável e quem é contra. E as opiniões favoráveis estavam sustentadas com fundamentação científica, estavam sustentadas na base da realidade nacional, de construir no país um grande ambiente de inclusão. E nosso sentimento é que fomos vitoriosos naquela audiência e, portanto, esperamos agora que, no julgamento dessa matéria no Supremo Tribunal Federal, que deverá ocorrer ainda nesse primeiro semestre, nós sejamos vitoriosos e essas políticas públicas, essa política de ação afirmativa, que é de inclusão de negros e negras, seja mantida, pelo menos para a gente poder perceber se em uma década ou duas décadas ela é necessária ainda de ser continuada. Por fim, eu gostaria só de também atentar que essas políticas de ação afirmativa são inúmeras. Alguns gostam de dizer assim, mas por que que não se tratou somente da política com efeito social e não para negros? Ora, tem inúmeras políticas. Houve uma política de ação afirmativa de cotas que se chamava Lei do Boi. A Lei do Boi estabelecia que 50% dos cursos de ciências agrárias eram destinados aos estudantes oriundos da área rural, proprietários de terra e seus filhos. Essa lei durou perto de 20 anos e nunca houve uma fala em face dessa lei. Ela produziu resultados. Por 20 anos, quase 20 anos, ela ficou existindo. E não se questionou se deveria ser estudantes carentes ou não carentes, ou de escola pública ou não escola. O objeto era estudantes da rede, da área rural. Então, não houve questionamento naquele sentido. Agora, quando se fala também da... por que não social somente? Olha, imagine, tem uma ação afirmativa que é extraordinária, que é o passe livre aos 65 anos. Extraordinária medida constitucional. E não se questiona que sejam os sexagenários, né, com carentes ou não carentes. Questiona-se, a ação afirmativa é para aquelas pessoas que tenham 65 anos, não é verdade? Então, e na política de ação afirmativa para ingresso de negros, o questionamento da questão social é para poder não levar em consideração o que foi a escravidão. E que essa política, passados tão pouco tempo da escravidão, é uma primeira grande política que se constitui enquanto levar os estudantes negros e negras à universidade. Então, de fato, Thiago tem razão quando fala da preocupação que essa política, se essa ADPF, essa ação, for acolhida no STF, ela vai provocar um grande estrago nessa política de ação afirmativa. De fato, haverá de provocar. E, portanto, nós aguardamos, esperamos que ela não venha a ser acolhida pelo STF, para que a gente continue avançando nesse cenário, nesse ambiente de inclusão de natureza étnico-racial em nosso país.
Alguma outra pergunta? Thiago Matias, da Rádio Tupi, do Rio de Janeiro.
Tenho sim, Luciano. Gostaria de saber do ministro, já que é obrigatório o ensino da história da África nas escolas brasileiras, por que a maioria dos colégios não cumpre essa medida?
Ô, Thiago, essa lei de 2003, ela tem uma importância extraordinária, né? Você veja que conhecer do seu passado, referenciando-se no presente, é a forma do futuro ser apropriado de forma altiva, né? De forma muito apaixonante, né? Então, a lei do ensino da história da África, ela tem o propósito de dar elementos, dar condições de que o jovem, de que o Brasil se identifique, não tenha nenhuma preocupação com ou vergonha ou medo de se referenciar na história da África, que foi tão importante que é para a nossa cultura, para os nossos costumes, está aí na culinária a contribuição da África, está na cultura, na música, está nos esportes, que a capoeira é um esporte, uma arte, enfim, está nas nossas vidas. E há uma demora na implementação da Lei 10.639, que trata da história da África, por algumas razões, né, que nós estamos trabalhando para poder tentar superar. A primeira primeiro grande ambiente de superação das dificuldades diz respeito ao Plano Nacional de Implementação da Lei 10.639. Esse Plano Nacional, ele foi no ano passado, concluído pelo MEC e pela CEPIR, e agora começa a avançar nesse processo de implementação dessa lei. A CEPIR tem iniciado um diálogo que vai buscar todos os parceiros, como especialmente o MEC, né, para a construção da implementação da lei do ensino da história da África. Inclusive, está discutindo a elaboração, a implementação de um prêmio, ou seja, de um selo que vai identificar os municípios e vai procurar identificar aqueles estados que estejam implementando a Lei 10.639. Nós acreditamos que um estímulo é sempre interessante, né? E o selo, quando identificar quais são os municípios, quais são as instituições que estão à frente da implementação dessa lei, aí vai ser um sucesso, porque são resistências, às vezes, não de natureza, acredito poder dizer assim, preconceituosa. Eu acho que tem uma natureza burocrática, há uma lentidão. Primeiro, formatar material didático, depois a necessidade de se formar professores. Até hoje, o MEC já formou cerca de 10 mil professores em cursos não presenciais, nesses cursos à distância. Mas é preciso formar mais professores, formar mais especialistas nessa matéria, que é importante para o auto-reconhecimento e, sobretudo, essa elevação da autoestima de toda a juventude, que possa se ver como também proprietária do país, digamos assim.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Hoje, com o ministro da Secretaria de Políticas da Promoção de Igualdade Racial, CEPIR, Eloy Ferreira, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do Brasil via satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. O áudio da entrevista também é disponibilizado hoje, ainda pela manhã, na página da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. O endereço na internet é www.imprensa.planalto.gov.br. E agora vamos a Manaus, Amazonas. De lá, da Rádio Amazonas, fala Patrick Mota. Bom dia, Patrick.
Bom dia, Luciano Seixas, senhoras e senhores ouvintes, e bom dia, ministro.
Bom dia, Patrick.
Ministro, ainda há divergências sobre a instituição de cotas raciais para o ingresso em universidades, inclusive por parte de afrodescendentes. O Supremo ainda deve fazer seu julgamento. Na sua opinião, ministro, essa é uma situação definitiva, a das cotas raciais, ou poderá haver mudanças?
Patrick, essa é uma matéria, o Supremo está debatendo, porque trata-se de uma matéria de natureza constitucional. Questiona-se se a matéria ofende a Constituição ou não. Por essa razão, houve a audiência pública no mês de março, quando o STF ouviu especialistas e a sociedade civil em posições favoráveis e posições contrárias. Aqueles que tiveram posição contrária colocaram lá sua argumentação toda, no sentido de que o STF possa ter elementos para o julgamento dessa matéria. Nós acreditamos que todas as posições foram fartamente demonstradas. Da sociedade civil, digamos, não que se não deva dar relevo, não se deva dar importância às posições contrárias, mas peço licença para poder dizer, respeitar as opiniões contrárias, mas elas são absolutamente minoritárias. A sociedade civil acolheu, o Brasil acolheu, a nação acolheu a política de cotas. Veja, são mais de 91 instituições que implementam hoje políticas de cotas para negros e negras nas escolas do nosso país. E sabe quantos questionamentos houve? Quantas manifestações hostis houve? É absolutamente irrelevante. Então, respeitando o direito da minoria, mas vivemos num ambiente democrático, né? Então a minoria tem todo o seu direito, tem o seu jus esperneandi, deve tê-lo e deve, inclusive, sempre exercitar esse direito. Mas acho que para nós todos, governos, governo federal, governos estaduais, que implementam nas escolas estaduais também essa política, precisamos observar que essa política, ela foi acolhida pela nação, por negros e não negros. Todos que constituímos esse grande país, somos hoje, assim, simpáticos e completamente envolvidos nessa política de ação afirmativa. Vamos respeitar a opinião dos contrários, mas absolutamente ainda minoritários que são.
Alguma outra pergunta, Patrick?
Sim, Luciano. O ministro, o senhor acredita que o brasileiro está mais consciente em relação ao respeito com os afrodescendentes, eliminando aquelas piadinhas que antes existiam? E quanto ao aparato policial brasileiro, ministro, também mudou o comportamento ou ainda precisa avançar muito?
Patrick, você foi feliz. Nós precisamos avançar bastante na compreensão de que a sociedade está mudando mesmo, de que os negros e negras têm seu lugar e exigem o respeito na condição de cidadãos e cidadãs. Nós temos uma grande jornada. Mudar as instituições, os atores que atuam na área de segurança pública, e não é só na área de segurança pública, né? Porque alguns nos dizem, perdoe rapidamente só essa digressão, fala assim, mas o racismo diz respeito somente a uma agressão policial ou a uma ofensa como jogador praticou na semana anterior aí um jogo Palmeiras e Atlético Paranaense. O racismo, aquela ali é uma ponta, é um iceberg, mas objetivamente que temos que combater intensamente, mudando todos os costumes, porque queremos trabalhar para um instante de que com a educação possamos ter as instituições, nas instituições, uma representação de negros e negras de tal sorte que fique tão natural a presença dos negros que passe-se o respeito e a cidadania sem nenhuma ofensa, né? Ou sem nenhuma discriminação. E aí a sociedade, o aparato policial também haverá de compreender que o cometimento de infrações não é desgraça apenas de um segmento da sociedade. E esperamos banir as violências da sociedade. E a inclusão faz bem para isso, né?
Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro. Hoje recebendo o ministro Eloy Ferreira, da Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial. A NBR, a TV do Governo Federal, está transmitindo ao vivo este programa e representa a gravação desta entrevista hoje à tarde e em horários alternativos no sábado, pela manhã, e no domingo à tarde. Vamos a Teresina, no Piauí, da Rádio Verdes Campos, Fábio Brito. Bom dia, Fábio.
Olá, muito bom dia. Bom dia, ministro Eloy Ferreira.
Bom dia, Fábio.
Ministro, a gente sabe da importância da cultura negra no processo de descobrimento, de colonização do Brasil. Agora, no entanto, a história da cultura negra, ela não é tão bem difundida nas escolas em todo o país. Apesar de existir uma lei que no Brasil é obrigatório o ensino de história e cultura da África nas escolas. Ainda é, infelizmente, um pequeno número de escolas que adotam essas disciplinas. Por que que isso está acontecendo, ministro?
Bem, Fábio, no início eu até me referi, acho que é todo um processo lento mesmo que temos de implementação de algumas ações. Você veja, nós até agora temos pouco mais de 10 mil professores formados, com capacidade de ensinar na plenitude o ensino da história da África. Nós temos um número de gestores, que nós chamamos de promoção da igualdade racial, em cerca de 600 em todos os estados e municípios do nosso país. É todo um ambiente de convencimento e agora, com a implementação do Plano Nacional da Lei 10.639, isso vai se dar mais facilmente, se dará mais rapidamente. Nós acreditamos que mais rapidamente com todo o amadurecimento que todos estamos tendo no sentido de avançar nessa compreensão. Naturalmente que nós temos pressa, né? Imagina, em 1509 o primeiro negro chega no Brasil. 1695 a grande lei, a grande luta política de Zumbi. Quem não quer conhecer a luta de Zumbi dos Palmares na Serra da Barriga? Depois nós temos 1888, uma luta, um marco jurídico, um marco legal, quando se encerra a escravidão. Depois vamos chegar em 1988, com a Constituição da República. Acho que são muitos marcos jurídicos do nosso país, a importância da história da África na formação da cultura, que, na medida que esses programas vão sendo formatados, compreende, Fábio? Nós estaremos avançando mais rapidamente. É verdade que gostaríamos que avançássemos mais rápido. Eu também sou daqueles que não me conformo com a lentidão. Nós temos que avançar. Esperamos até o final desse ano ter superado todas as dificuldades de produção de materiais, de formação de professores, de profissionais, para poder ter mais rapidamente a demonstração de toda a contribuição dos negros e negras para a formação da nação e para a construção do Estado brasileiro.
Alguma outra pergunta, Fábio?
Não, é em relação ao Estatuto da Igualdade Social, que foi uma vitória no ano passado, a aprovação desse Estatuto de Igualdade Racial no Brasil, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Agora, ministro, quais são os entraves, os problemas que estão dificultando a colocação destas normas do Estatuto na prática no dia a dia?
Ô, Fábio, esse estatuto ele tramita no Congresso Nacional há mais de 10 anos. Um debate muito intenso foi promovido no ano passado, quando todos os partidos debateram exaustivamente esse estatuto numa comissão especial na Câmara dos Deputados. Os partidos políticos com assento na Câmara dos Deputados. A sociedade civil, por inúmeras organizações do movimento negro e de outras, como a CUT, como a CNBB, participaram também ativamente daquele debate, além do governo. O que houve é que, depois de um grande debate, um grande sentimento de acordo, conseguimos aprovar por unanimidade na Câmara dos Deputados o Estatuto da Igualdade Racial. Sabe lá o que é isso? É uma vitória fantástica. Se aprovar uma matéria por unanimidade, após um longo debate, e aí a matéria foi para o Senado da República. No Senado, ela vai para a Comissão de Constituição e Justiça, e que tem hoje o relator dessa matéria, o senador Demóstenes Torres, do DEM, do partido DEM, lá de Goiás, do estado de Goiás. Ele agora está com a matéria e está estudando como trazer essa matéria para votação. Nós esperamos que o senador possa dar uma contribuição também para a nação, trazendo essa matéria para votar ainda nesse ano, sobretudo com a importância que essa matéria é. Essa matéria é o artigo 2º da lei que aboliu a escravidão no Brasil. E não enquanto um ponto final, mas enquanto um ponto de partida para que a nação seja mais democrática com a inclusão de negros e negras em todo o processo de apoderamento dos bens e serviços dessa época.
E agora no programa Bom Dia Ministro, a participação da Rádio Tropical FM de Simão Dias, em Aracaju, Sergipe. Pergunta de Edelson Freitas. Alô, Edelson, bom dia.
Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Eu falo da Rádio Tropical FM de Simão Dias, Sergipe. Sergipe, mas município do interior. Bom, aproveitando o gancho do colega do Piauí sobre o Estatuto da Igualdade Racial, ministro, e que ele fala sobre a questão de obstáculos e problemas, no ponto de vista do ministro, em se tratando do Estatuto da Igualdade Racial, quais aspectos hoje requer uma adequação ou então reparos no ponto de vista do ministro?
O Edelson, eu penso que o Estatuto da Igualdade Racial, da forma que está, ele deveria ser aprovado no Senado da República. Ele está perfeito. Não é um estatuto que crie nenhuma animosidade. Não é um estatuto que crie constrangimentos, mas é uma matéria de inclusão. É um diploma de ação afirmativa. É algo moderno, é algo atual e mais, atrasado. Atrasado há 122 anos. Né? A abolição se deu em 1888 e somente agora matérias importantes como a inclusão de negros na educação, na cultura, o de respeito às terras dos remanescentes de quilombos, o respeito àqueles que professam as religiões de matriz africana, na questão do trabalho, na questão de estabelecimento de possibilidades ao desenvolvimento econômico e social, com o acesso, criando as condições para o acesso a financiamentos públicos, a busca da representação, da representatividade para os cargos eletivos. Enfim, é um diploma moderno e sem rancor. Note que o principal do estatuto, que é um estatuto que celebra a paz, que celebra a inclusão. Então, é uma matéria que não pretende ser o final. Ela é ainda um ponto de partida. É um ponto de inclusão. E com essa inclusão, eu vou lhe dizer, Edelson, nós estaremos, assim que essa matéria for aprovada, pode escrever. A inclusão de negros e negras faz bem, vai fazer melhor para o país com a inclusão da diversidade, né? 50,6% da população de negros e negras ainda um pouco afastados, ou bastante afastados, do processo de consumo de bens e serviços, estarão incluídos. E isso vai celebrar é a paz, celebrar a alegria, celebrar mais ainda a fraternidade dos nossos irmãos e irmãs do nosso país.
Alguma outra pergunta, Edelson?
Sim, ministro, certamente a classe negra brasileira deve entrar em contato com o Ministério de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, para saber, aprimorar, opinar, né, trazer informações sobre a opinião da classe negra perante o Ministério. No ponto de vista do ministro, o que mais almeja o negro brasileiro do momento?
Rapaz, são tantas coisas. Tem a dona Ivone Lara, ela tem uma música, né, que ela fala assim: um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Eu acho que os últimos anos, essa imagem da dona Ivone Lara é muito bonita, né? A poeta negra da minha cidade do Rio de Janeiro. E ela traz para a gente essa compreensão da importância do emprego, da importância da alegria e do sorriso. São muitos temas, mas eu te diria que, de todos os temas que estão colocados no Rádio do Dia, tem um que para mim é assim, muito importante, que é a educação. A educação, de todos os temas colocados, né, mas se a gente alcançar a educação, alcançar o ensino superior, melhorando como já é o esforço do nosso governo e os investimentos pesados que o governo federal tem realizado via o Ministério da Educação para melhorar o ensino fundamental, olha, nós vamos avançar cada vez que passa muito mais e vamos construir um ambiente de inclusão muito superior e mais rapidamente. Então, eu te diria que a educação se sobressai, porque a partir da educação nós seguramente vamos ocupar mais espaços e consolidar mais ainda a democracia.
Este é o programa Bom Dia, Ministro, hoje com o ministro da Secretaria de Políticas e Promoção de Igualdade Racial, Eloy Ferreira, conversando ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Vamos a São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Rádio Aliança FM, quem fala é José Perazzo. Bom dia, José.
Bom dia, aí, companheiro Luciano Seixas. Bom dia a todos os brasileiros. Bom dia ao ministro da Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, CEPIR, Eloy Ferreira. Tem duas perguntas. Primeira, ministro da Secretaria Especial, Eloy Ferreira, sabendo-se que as cotas raciais serão julgadas em breve pelo Supremo Tribunal Federal, qual o risco de um cancelamento para os estudantes cotistas? E se forem aprovadas as cotas raciais nas universidades públicas, tiram vagas, se elas forem mantidas, tiram vagas daqueles que a criticam, como se sabe que se as cotas raciais se limitam, elas pretendem isso, superar as desigualdades étnico-raciais existentes por toda a história econômica brasileira.
Ô, meu prezado José Perazzo, olha, bem, não há que tirar vagas de ninguém, né? Porque o número de vagas ali está reservado. Quando você faz um concurso, tem ali uma previsão. Você tem X vagas, você disputa aquelas X vagas. Se você é cotista, você disputa X vagas. Os cotistas não estão pretendendo o 100% das vagas. Eles fazem vestibular, prestam concurso para aquelas vagas, para aquele percentual, e assim para os não cotistas também. Então, não há quem tenha a propriedade daquelas vagas, é bom isso ficar bastante acentuado. Agora, é que se colocar que é um novo momento, um momento onde a universidade brasileira ela recepciona a diversidade da sociedade. Você imagina, em 2002, a UNB realiza um censo informativo e dá-se conta que possuía 2% de estudantes negros. 2%. É um número, num universo de 25 mil alunos, bastante pequeno, né? Basta andar na rua que você não vê 2% de negros. Você vê um número muito diferenciado. Contudo, com a apresentação, com a implementação da política de cotas, a UNB tem hoje cerca de 12,5% de estudantes negros. Você imagina que coisa mais bonita? Você está na universidade agora, do Brasil, e não está, olha para um lado, vê um colega negro, como aquele que bate bola contigo na rua, ou aquele que te serve alguma vez em algum serviço que você presta, que você requer, e não está numa universidade que, se olha para o lado, está na Normandia ou na Noruega, alguma coisa assim, que só vê, pô, mas eu não estou, isso não é o Brasil. Então, essa construção tem sido implementada de maneira muito serena, muito tranquila. O STF tem uma matéria para poder decidir se é constitucional ou não constitucional. Como eu disse no início a todos os ouvintes do programa, é uma matéria complexa, mas que foi debatido exaustivamente no STF. É bom que se saibam, que o STF realizou 5 audiências ao longo de sua história. E essa, para discutir a questão dos negros e negras ingressando na universidade pública, foi uma dessas audiências. E ali se demonstrou as posições favoráveis, as posições contrárias, e nós vencemos, e seguramente estamos assim esperançosos que o STF, os juízes, haverão de considerar as cotas constitucionais e continuar construindo a inclusão de negros e negras na universidade brasileira.
Alguma outra pergunta, José Perazzo?
Sim, Luciano Seixas. Ministro, Eloy Ferreira, uma vez que é obrigatório no Brasil o ensino de história e cultura da África e das populações negras nas escolas de ensino fundamental e médio, e não sei se também nas particulares, e poucas escolas públicas o adotaram, qual complicador ou alguma resistência de algum tipo que não classificarei que estaria havendo?
Eu digo que o complicador, a nosso juízo, é o ambiente democrático, burocrático. É que burocracia é um nó. Ela cria toda a sua dificuldade. E tem que ser superada. Nesse ano, nós avançamos assim substantivamente na superação da burocracia. Como? A implementação do Plano Nacional da Lei 10.639 está experimentando um avanço que até aqui não tinha. É a formação de professores em aulas presenciais e não presenciais, é a formulação, elaboração de materiais, é essa discussão nova que a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial está iniciando, que é do estabelecimento de um selo do Estado, do município, da instituição que implementa a Lei 10.639. Então, essa lei, ela pegou. Agora precisa ter os ajustes para poder acelerar essa implementação. E você note, Peraza, que eu também tenho pressa, você tem pressa, e eu também tenho pressa que essa lei seja implementada o mais rapidamente possível, porque ao longo dos 120 anos, 122 anos da abolição, de lá até aqui, a história do negro e das negras foi pouco dita, né? E aí acaba-se, no outro dia, vi até que a feijoada não era nem um prato africano, de origem africana, né? Então é fogo, tem que implementar rapidamente para poder trazer esses elementos da culinária, das artes, da música, da cultura toda, do trabalho, né, do domínio do trabalho, trazer rapidamente. Haveremos de implementar mais rapidamente ainda a Lei 10.639. Fique atento que depois, numa próxima ocasião, você vai já saber, em São Gonçalo especialmente, o número de instituições de ensino públicas e particulares que estarão implementando a Lei 10.639.
Você está ouvindo o programa Bom Dia Ministro, que tem a coordenação e produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. E agora de Goiânia, da Rádio Jornal 820 AM, fala Douglas Fernandes. Bom dia, Douglas.
Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, ministro Eloy Ferreira.
Bom dia, Douglas.
Bom dia a todo o Brasil. Olha, ministro, a gente queria saber, porque muitos estudantes consideram as cotas preconceituosas. Seria por isso que elas não são preenchidas num todo, porque eles se sentem discriminados por entrar nas universidades através das cotas?
Ô Douglas, eu lhe digo que desconheço até uma informação de pesquisa científica dessa natureza. O que temos é justamente o contrário, Douglas. Na universidade, um exemplo, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que adota... foi a primeira universidade estadual a implementar a política de cotas, ela tem tido lá uma relação tão extraordinária dos estudantes cotistas que é de impressionar. É exemplo convidar todos e todas a conhecerem a experiência da UERJ e a experiência da UNB também, que é fantástico. O congraçamento, o entendimento é fantástico. Agora, o que tem de dificuldade é que, para ingressar na universidade, já não é fácil. E manter-se na universidade é mais complexo. E esse tem sido um dos desafios que nós estamos buscando superar, junto com o MEC, nosso governo, que é assegurar a manutenção dos estudantes cotistas na universidade. Porque depois que entra, tem que se manter. Tem passagem, tem livros, tem alimentação, tem moradia. E isso tudo é custo, né? Nós estamos ajudando a trabalhar nessa direção.
Alguma outra pergunta, Douglas?
Então, eu gostaria que o ministro esclarecesse para a gente por que tanta discussão em relação a esse assunto.
Olha, aquela história, né? Antes, você não tinha esse debate. Era como se o Brasil vivesse, de fato, uma democracia racial. Uma democracia racial sem a presença de negros nos estratos de poder, a presença dos negros só na base da pirâmide. Agora, quando negro quer a universidade, negro quer bons empregos e mais qualificados e tudo, isso está criando um debate saudável, porque não há animosidade. Porque você nota, há um fato. O ambiente democrático que nós vivemos promove sempre toda sorte de debate. As opiniões contrárias devem ser bem recepcionadas, nós devemos acolhê-las, ouvir e nos até buscarmos corrigir rumos e rotas por conta das opiniões contrárias. Mas, de fato, são opiniões absolutamente minoritárias, porque a nação brasileira abraçou, percebe da justeza de uma proposta de levar negros e negras à universidade e sem nenhum preconceito, sem nenhuma hostilização. É criar a inclusão. O Brasil abraçou. Cotas é uma medida democrática e que não recebeu a hostilização. As resistências são naturais.
Você está ouvindo o programa Bom Dia Ministro, e agora de São José do Rio Preto, São Paulo, Rádio Líder FM. De lá, fala Cadu Carrasco. Alô, Cadu, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro. Bom dia, Brasil. Ministro, ainda dentro desse assunto de cotas, a gente gostaria de saber em que momento vai se dar o equilíbrio resultante dessas medidas emergenciais, porque essas parecem ser medidas emergenciais para resolver equívocos históricos e de responsabilidade nossa mesmo, e quando na projeção do governo federal essa integração vai estar completa?
Cadu, perfeita a sua fala. Nós, na política de cotas estabelecida pela Lei do Boi, que me referi também no início da nossa conversa, que dava conta de que 50% das vagas dos cursos de ciências agrárias eram destinadas a estudantes proprietários de terra ou aos seus filhos, ela durou cerca de 20 anos. A política de cotas para a inclusão de negros e negras ainda não tem 10 anos. Ou seja, vamos aguardar 10 anos, fazer um monitoramento, cotejar as informações, sentir como estamos, se é necessário ficarmos mais 10, mais 15 ou mais 20, ou seja, o tempo necessário para a implementação. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, um pesquisador considerou todas as políticas de ação afirmativa, desde o Bolsa Família a essas ações complementares e transversais que são realizadas hoje para a inclusão de negros e negras, ele encontrou um número de que se nós mantivermos e intensificarmos todas as políticas de ação afirmativa, nós levaremos 65 anos para ter o Brasil absolutamente igual. Eu não sei se são 65 anos para a política de cotas, mas eu sei que nós precisamos pelo menos completar uma década. E uma década ainda não chegou da implementação dessas políticas. Então vamos completar uma década, examiná-las e depois ver se continuamos ou não.
Alguma outra pergunta, Cadu?
Sim, Luciano. Ministro, outro assunto bem importante aqui no estado de São Paulo é a questão carcerária. E sabendo que a maioria da população carcerária do país é pobre e negra, como está a questão da integração racial dentro da política carcerária?
Cadu, nós temos um programa que é o PRONASCE, que estamos buscando intensificar ações, tendo em vista prevenir, ações preventivas para acolher a nossa juventude, que hoje é autora e vítima de violência. Via o PRONASCE, Programa do Ministério da Justiça, Programa Segurança com Cidadania, nós estamos buscando as ferramentas necessárias para a proteção e para a defesa dos direitos da nossa população enquanto todo, e também da nossa população carcerária.
Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro, hoje com o ministro da Secretaria de Políticas e Promoção de Igualdade Racial, Eloy Ferreira, conversando ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E agora vamos a Boa Vista, Roraima, de lá, na Rádio Folha, Antônio Souza. Bom dia, Antônio.
Bom dia, ministro. Aqui é Antônio Souza, da Rádio Folha, Boa Vista, Roraima. A minha pergunta ao ministro é a seguinte: o Brasil conta hoje com 3.524 comunidades remanescentes de quilombolas. E existe um programa que garante vários benefícios a eles, tais como ações de saúde, educação, construção de moradias, eletrificação, e entre outros programas, né? E há também algum outro programa que garanta as benesses aos índios de Roraima, tendo em vista que o Roraima é o maior estado com concentração indígena do país? E outra, como é que a sua secretaria trabalha essa questão com a população indígena do estado de Roraima?
Nós trabalhamos com uma relação com a FUNAI e com a presença no Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, criando, com a presença indígena nesse conselho, criando uma sinergia de ações, planejamento de ações voltadas à educação, à saúde, articulação de políticas públicas para alcançar essas comunidades. E o êxito é demonstrado ainda que nas ações do governo federal enquanto todo, transversais, desde as ações de saúde às ações de educação.
E agora, com a participação da Rádio Favela de Belo Horizonte, Minas Gerais, temos aí Brenda Lara ao vivo conosco. Alô, Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro. Ministro, de que maneira a instituição de cotas raciais para o ingresso em universidades pode contribuir para combater aí as desvantagens sociais e econômicas no país?
Brenda, a política de cotas, quando se inclui, constitui-se uma política de combater desigualdade. É uma ação afirmativa que tem a natureza de tratar daquelas desigualdades de natureza histórica que produzem efeitos no presente e efeitos ruins e que nós temos que superar. Essas políticas avançam na inclusão, na igualdade de oportunidades e na consolidação da democracia, Brenda.
Ministro, agora há pouco tivemos o companheiro falando sobre as políticas para os indígenas e ele citou também a questão dos quilombolas. Quais são as metas para esse ano de 2010 ainda no âmbito do programa Brasil Quilombola?
Nós estamos trabalhando intensamente no sentido de avançar na política de atendimento à saúde bucal, das equipes de saúde da família e no programa Luz para Todos para completar todo o desafio da iluminação nas áreas dos remanescentes de quilombos e na abertura de estradas. Estamos com algumas ações assim, muito concretas para avançar nessas áreas. Educação, com a construção de mais salas de aula, a eletrificação das comunidades dos remanescentes de quilombos e os programas de saúde, saúde bucal e equipe de saúde da família e a construção de estradas de acesso. Então são inúmeras ações que estão em andamento, que nós precisamos, estamos dando sequência ainda para que esse ano a gente conclua, além dessas ações que têm natureza com a qualidade de vida, o reconhecimento de algumas áreas para que elas sejam tituladas ainda nesse ano, tendo em vista que são desejos, né, necessidades históricas, que é a titulação das terras dos remanescentes de quilombos.
Perfeito. Agora a participação da Rádio Emissora Rural de Petrolina, Pernambuco. De lá fala Marcelo Damasceno. Alô, Marcelo, bom dia. Marcelo Damasceno, bom dia.
Muito bom dia.
Estamos ao vivo no programa Bom Dia, Ministro. Pode falar com o ministro Eloy Ferreira.
Exatamente. Um bom dia ao ministro Eloy, bom dia a Brasília, aniversariante, cinquentenária, bom dia a todo o Brasil. Ministro Eloy Ferreira, por que não estender o debate da cota racial para a cota socioeconômica, haja vista que, pelo menos aqui na Caatinga, já repeti isso em outros debates, no Bom Dia Ministro do ano passado com o ministro Edson, não incluir os meninos de olhos azuis, muitos deles aqui nas senzalas nordestinas, em busca de uma escola decente, em busca de um bom cursinho, em busca de uma inclusão social, que se isso não seria muito mais abrangente?
Marcelo Damasceno, eu quero dizer que as cotas sociais não estão fora das nossas preocupações. Nós defendemos as cotas sociais. Contudo, nós não podemos dar as costas ou fingir que não temos uma questão racial que tem natureza histórica. Nós temos 50,6% da população de negros e negras. Não é verdade? E essa representação não tem a mesma representação nos bancos do ensino superior público. E nós queremos que lá estejam presentes. E, então, acho que me perdoe a gentileza, mas não é uma verdadeira, é um falso debate a questão social ou a questão racial. É preciso acentuar a inclusão de negros e negras na universidade. Digo isso um falso debate porque, como disse no início, o direito ao vale-transporte é uma ação afirmativa. Alguém pergunta se o sexagenário pode ou não pode pagar o transporte público? Não, porque é um direito constitucional e que já está assimilado. Alguns podem ter 65 anos e poderem pagar o transporte público, mas não é essa questão que está em discussão. A questão é do direito constitucional a aquele serviço. Então, aquela é uma ação afirmativa com essa natureza. E por que não uma ação afirmativa, que também constitucional, para o ingresso de negros e negras? Esse que é o debate. Não é porque não, é porque sim. É uma exigência histórica. Desde a abolição, desde 1888. Se em 1888 a gente tivesse tido escola, habitação, terra, trabalho, como os imigrantes também tiveram, seguramente esse debate estaria superado, que é um debate antigo. Nós queremos discutir outros temas e não está discutindo esse, mas infelizmente esse é o tema da ordem do dia que devemos discutir agora. Ainda não temos 10 anos desse tema e deveremos ter mais alguns anos ainda debatendo esse tema.
E agora no programa Bom Dia Ministro, a participação da Rádio Brasil FM de Vitória da Conquista, na Bahia. De lá fala Cristiane Santana. Alô, Cristiane, bom dia.
Muito bom dia, muito bom dia, ministro. Aqui é Cristiane, de Vitória da Conquista. Ministro, a gente sabe que no Brasil, instituições públicas de ensino superior, por decisão própria ou por conta própria, passaram a aplicar há quase uma década as políticas de cotas raciais. Como é que o senhor avalia essa iniciativa já de algumas universidades públicas em relação a este assunto? E se isso, na opinião do senhor, é o suficiente para corrigir essa questão do ingresso, de, principalmente da população negra, à instituição de educação superior no país?
Cristiane, perfeito. Isso mesmo. A nação assimilou e trabalhou antes da lei, antes do legislador, a sociedade civil e todas as instituições de ensino debateram e algumas avançaram, já implementaram. Mais de 91 instituições adotaram a política de cotas. Sabe lá o que é isso? Isso é muito bonito, é de emocionar, porque não está dependendo do legislador. Ela está assumindo o protagonismo de construir a reparação da desigualdade de natureza étnico-racial no nosso país. E, por isso, as instituições de ensino superior têm adotado essa política para o ingresso de negros e negras. Ela é suficiente? Não acredito que seja. É preciso uma legislação para poder prover também as condições para a manutenção e a permanência do estudante cotista na universidade. E outros temas, né, como ele ter o incentivo também para o emprego, porque é preciso também que se acentue, não é, Cristiane, que a política de cotas é para o ingresso. A saída é outra coisa. E o que nos deixa de orgulho, de alegria, é que os estudantes cotistas têm dado tanto de si quando entram na universidade, que têm alcançado os melhores resultados. Então, com certeza, serão profissionais dos mais brilhantes, médicos, engenheiros, advogados, dos excelentes profissionais.
Este é o programa Bom Dia, Ministro, hoje com o ministro da Secretaria de Políticas e Promoção de Igualdade Racial, Eloy Ferreira. Vamos a Santarém, no Pará, da Rádio Rural de Santarém, Joelma Viana. Joelma, bom dia.
Bom dia ao ministro, Eloy. Ministro, aqui na região tem muitas comunidades quilombolas que estão lutando, assim, há anos pelo seu reconhecimento. Que ações o Ministério tem executado para que esse direito seja garantido às comunidades quilombolas?
Nós temos acompanhado intensamente todo o debate constitucional acerca dessa matéria, Joelma. O governo federal, como um todo, tem inclusive realizado a defesa junto ao Supremo Tribunal Federal, que o direito das comunidades remanescentes de quilombo à titulação de suas terras também está sendo questionado. E a defesa desse direito é algo muito importante e muito caro para o presidente Lula. Nós temos nos empenhado com a articulação transversal de todos os órgãos de governo, do INCRA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, da Advocacia Geral da União, que tem realizado a defesa. Enfim, é um empenho do governo federal para que o reconhecimento das terras e a titulação delas aconteça. Por isso, inclusive, no ano passado, o presidente Lula já assinou decreto de desapropriação de mais de 60 áreas dos remanescentes de quilombos.
Ministro, qual o significado da medida provisória que tornou a CEPI, ou seja, a Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, num órgão essencial da Presidência da República? O que, que significa isso, ministro?
Acho que confirma mais ainda o compromisso do presidente Lula com a construção da igualdade de oportunidades no nosso país. Ele dá à CEPI o aparato necessário para poder continuar assessorando ao governo federal, especialmente ao presidente Lula, nessas matérias, e busca com isso criar condições materiais também para que a nossa missão seja completa com essa iniciativa.
E agora contamos com a participação da Rádio Universidade Católica de Petrópolis, no Rio de Janeiro. De lá fala Felipe Tavares. Alô, Felipe, bom dia.
Bom dia, ministro, tudo bem?
Tudo bem, Felipe.
É o seguinte, ministro, nós fazemos parte aqui, como o senhor mesmo escutou, de uma universidade. E aí a nossa contribuição aí na entrevista é a seguinte, de que maneira o senhor está avaliando que as cotas raciais, de como elas têm contribuído para a melhoria, para a nivelação da diferença social que ainda existe na nossa sociedade?
Ô Felipe, ela cria a inclusão. Eu fui aluno de uma universidade, no meu curso eu tinha 50 colegas, se não me engano, 50 colegas, e tínhamos dois pretos, éramos eu e um compadre. Veja, em 50 alunos, dois é muito pouco. Hoje, esse ambiente já muda. Então, a universidade, ela recepciona a diversidade da sociedade. Se você sair aí nas ruas de Petrópolis, você vai ver que tem muito mais negros e negras do que tem nas salas de aula do ensino superior, mesmo da Universidade Católica de Petrópolis, ou da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Então, é preciso mudar essa realidade, né? O Brasil é multiétnico, multirracial, multicultural, e essa diversidade nós queremos levar para dentro da universidade. Vai ser mais bonito e mais democrático com esse cenário.
Ministro Eloy Ferreira, qual a avaliação que o senhor faz sobre a implantação do PLANAPIR? É o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial.
O Plano Nacional é uma decisão da primeira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que debateu exaustivamente inúmeras ações para a promoção desse plano. O presidente Lula aprovou decreto promulgando o Plano Nacional e agora estamos transversalmente, são 19 órgãos do governo federal envolvidos diretamente, é o MRE, o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, enfim, são muitos órgãos trabalhando efetivamente na construção da igualdade racial em nosso país. Note que é construção de igualdade de oportunidades, não é o desafio de exclusão ou de invisibilidade, é romper com a invisibilidade e construir a igualdade em nosso país. Então esse plano, ele é revolucionário, ele não faz barulho e vai construindo todas as condições, via educação, via saúde, via acesso à terra, acesso ao trabalho, políticas públicas transversais de modo geral, para poder avançar na inclusão de negros e negras em todo o processo. É um ambiente muito democrático que esse plano permite se tornar realidade.
E para encerrar o nosso programa de hoje, ministro, como é que a CEPIR avalia o atual estágio das relações entre o Brasil e os países da África?
Olha, pela primeira vez na história, nunca antes na história desse país, um presidente visitou tanto os países da África. Reconhecimento à importância da África, reconhecimento que contribui até para a Lei 10.639, que tanto conversamos aqui. E nessa relação de parceria com a África, estamos estabelecendo inúmeros protocolos com inúmeros países do continente africano. O ministro Edson Santos, atualmente no exercício da Câmara dos Deputados, deputado federal, visitou inúmeros países, visitou a Nigéria, Moçambique, Angola, África do Sul, Sudão, e construiu inúmeros protocolos de parceria via educação, via cultura, costumes, e que nós vamos estar dando prosseguimento ainda nesse primeiro semestre, tendo em vista a aproximação, que romper com as fronteiras seculares que ainda existem entre o Brasil e a África. O presidente Lula tem trabalhado intensamente nessa direção e nós não vamos deixar de fazer de outra forma, né? Cumprir essa missão que nos é prazerosa, porque alguns dizem assim, todo brasileiro tem um pé na África, né? Tem um pé. E eu acho que isso é muito legal, isso forma o sentimento de nação. E nós precisamos hoje também trabalhar para que o negro e a negra, né, tenha a sua autoestima mais elevada com esse pé na África, com essa relação muito democrática. Então, muito obrigado por essa oportunidade aqui. Foi bom conversar com todos que participaram desse nosso programa.
Muito obrigado, ministro Eloy Ferreira. Nós estamos encerrando neste momento mais um programa Bom Dia, Ministro, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. E nós agradecemos a equipe da Secretaria, a equipe da EBC Serviços. Voltamos numa próxima oportunidade. Até lá!
A EBC Empresa Brasil de Comunicação, encerra neste momento Rede Facultativa de Emissoras de Rádio. Música.